Josimar Farina colocou hoje em GZH, trouxe informação aqui na Gaúcha sobre o encerramento do contrato da Fraport com o consórcio que está fazendo a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Ainda falta a construção da área de segurança no fim da pista e também a conclusão da parte de drenagem. Mas há um empecilho na avaliação da administradora do terminal e que justifica o encerramento do contrato agora para esperar uma solução, que é a conclusão da remoção de famílias da Vila Nazaré. Porque tem 70 famílias ainda que precisam sair e tem pendência, tem famílias que não querem sair, e para entender como podemos ter famílias ali com imóveis já prontos, novos, disponíveis, que ainda não saíram, nós recebemos o secretário da Habitação de Porto Alegre, André Machado. Bem-vindo, boa tarde.
Uma boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly, boa tarde a todos os ouvintes do Gaúcha Mais. Boa tarde, prazer estar com você de novo.
Igualmente. André, é isso mesmo, tem imóvel pronto, novo, mas as famílias ainda não querem sair da vila?
Pois é, Leandro, assim, quando foi feito o cadastramento das famílias lá da Nazaré, da área da Nazaré, foram ao todo 1.297 famílias que foram cadastradas lá naquela região, e se começou a fazer o trabalho de remoção dessas famílias ainda na gestão anterior, em junho de 2019, para o condomínio Senhor do Bonfim, e depois em janeiro de 2020 para o condomínio Irmãos Maristas, cuja obra dos últimos blocos ainda está em conclusão, devem ser finalizada aí nos próximos meses, a cada um dos moradores da Vila Nazaré, a cada unidade habitacional, ou para ser mais preciso, cada núcleo familiar, tinha direito a uma habitação em um dos dois condomínios. Boa parte dessas famílias, na verdade, a maior parte dessas famílias já foram reassentadas. Nós temos hoje, das 1.297 famílias, 1.145 que de alguma forma foram reassentadas. Quem nós temos hoje no território ali da Nazaré? 70 famílias que estão na área do chamado sítio aeroportuário, que significa a área de reza do aeroporto Salgado Filho, que é justamente uma área de escape ao final da pista, e mais as demais famílias que estão na área da Pepino. São 65 na Pepino e outras 17 que estão cadastradas, não estão no território da Nazaré e também não foram para o reassentamento, e o DEMAB e a empresa que faz o trabalho técnico-social para nós também, a Envar, faz a busca por essas outras 17 famílias. Ou seja, todo mundo que está lá tem direito a uma habitação e tem uma habitação reservada. O que ocorre é que a expectativa que nós tínhamos de conclusão desse trabalho até o mês de fevereiro, ela não se deu por dois motivos, até o final de fevereiro. Não se deu por dois motivos. Primeiro, a recusa de algumas famílias, e que obviamente isso foi ao Poder Judiciário, onde já foi realizado pelo menos duas dezenas de audiências. Nós estamos aguardando as primeiras sentenças para que elas possam dar um norteamento aí de como a justiça vai tratar essa questão. E outro problema que nós temos é a pandemia, porque das famílias que estão lá no território, nós temos, por exemplo, 14 famílias que poderiam sair, mas a gente está com dificuldades em relação da bandeira preta, de poder fazer todos os procedimentos, a insegurança das mudanças, que diminuiu muito o ritmo de mudanças que nós estamos realizando até então.
Diante desses dois pontos colocados por ti, a recusa e a questão da pandemia, como é que se vence esses dois entraves, né? Não sei se juridicamente, me parece, a questão da recusa, mas há outra maneira, e até para agilizar, em relação à pandemia, secretário?
A pandemia com vacina, né, Kelly? É o que a gente tem colocado aí, vocês têm insistido tanto, e é super necessário que a gente vença esse processo. A pandemia é um componente a mais nesse instante, e ela nos trouxe, Kelly, um outro agravante nesse processo, né? Porque o CNJ deu uma determinação, se não me engano, ainda no mês de fevereiro, quando as primeiras audiências começavam a ser realizadas aqui no Rio Grande do Sul, a terceira vara da Justiça Federal realizou 20 audiências, E veio uma determinação do CNJ de que fossem suspensos esses trabalhos, por exemplo, que dizem respeito a reassentamento pelo país, e a justiça deu uma parada nas audiências. Agora nós estamos em audiências de conciliação do Sejuscom. Havendo entendimento entre as partes, nós realizamos a mudança. Estamos prontos para fazer isso, temos unidades habitacionais destinadas às pessoas, só que assim, para que fique claro, Kelly e Leandro, não basta que um de nós, o morador da Nazaré, concordemos em ir para o loteamento Irmão Maristas, por exemplo. Eu preciso fazer um cadastro junto à Caixa Federal, encaminhar minha documentação, ter meu dossiê aprovado, enquadrar-me na faixa de renda do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é algo em torno de até R$3.000, nesse momento, ter o meu cadastro aprovado pela Caixa, para aí sim a Caixa entregar a chave daquela unidade e a pessoa ser transferida para lá. Então,
e isso leva hoje, em média quanto tempo?
Todo esse processo. Pelo menos da análise do cadastro, coisa de 2-3 semanas pela Caixa. Então, o que eu quero dizer assim, se hoje todas as pessoas nos dissessem lá, concordamos em sair, teria um prazo para análise desse cadastro da Caixa e levaríamos um período ainda para fazer. Eu só quero destacar uma coisa que para mim é muito importante no que se refere à questão do aeroporto, né? E o Josimar usou bem no título da matéria dele, que está na Gaúcha ZH, e colocou também hoje pela manhã no Atualidade, a questão sobre a ampliação da pista. O que ocorre nesse momento é uma suspensão da ampliação, né? Tem um rompimento com o contrato com a empresa atual, de acordo com a Fraport, contato com a Fraport que nos comunicou ontem sobre essa situação. Hoje, novamente, a Fraport considera as obras da pista concluídas, faltando a pintura. O que falta fazer essa área de reza, que é justamente onde estão as casas, que por ali vai um aterro, tem um tratamento a ser colocado, e mais um equipamento de navegação que vai ao final dessa área, ali, obviamente, da muragem ali fora. Né? Ou seja, o grosso da obra já foi realizado, e a Fraport entende que se nós conseguirmos liberar, e nós temos uma expectativa aqui, ali, Leandro, de liberar ao longo desse ano, e nós dependemos muito da questão da pandemia. A pandemia tem sido, sim, um grande dificultador, porque também tem afetado o trabalho do Poder Judiciário. O Judiciário liberando, nós fazendo a remoção das famílias, a Fraport entende que em 4 a 6 meses faz a conclusão da obra.
Até 6 meses para concluir o que falta ainda a partir da liberação total. Me parece que um ponto é importante, essa recusa das famílias. Qual a justificativa? Porque quem conhece ali sabe da situação precária que as famílias viviam na vila, da estrutura nova. Por quê? O que elas justificam para não saírem?
Leandro, são variadas, tá? Os casos são variados. Algumas pessoas dizem que não querem ir porque o empreendimento é muito longe. Outras que não querem ir para o Maristas, porque o Maristas fica próximo ao Timbaúva, e aí teria algumas situações também relacionadas à possível disputa de gangues em questões de território. Tem pessoas que não querem ir porque acham a unidade do Maristas muito pequena, né? Um apartamento de 2 quartos, pouco mais de 40 metros quadrados, que é naquele local. Pessoas que não estão acostumadas a morar em condomínio. Os assuntos são diversos. Mas tem outras situações que também são decididas aí pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, titulares que não são reconhecidos por nós aqui para o DEMAB, na verdade, ocupantes que não são reconhecidos por nós como titulares, que foram pessoas que chegaram àquela área depois, e muitas pessoas que não têm algumas pendências, especialmente em questões que dizem respeito à curatela. Tem 4 casos de curatela, de divórcio, que dependem, às vezes, de pequenas decisões judiciais para que se decida quem, de fato, pode assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal. Porque é importante deixar claro que essa decisão gera um contrato dessa pessoa com a Caixa, né? Ele tem a propriedade do novo imóvel, mas ele não pode vender esse imóvel por 10 anos, ele para de participar de programas federais, programas de habitação. E tem uma outra situação também, coloca, que são pessoas que apresentaram a documentação, gostariam de ir para o Maristas, mas tiveram a sua documentação, seu dossiê, reprovado pela Caixa Econômica Federal, aí por diferentes motivos, por a renda poder estar acima do valor máximo de remuneração, por já ter algum tipo de vínculo com o empreendimento imobiliário em alguma outra cidade, ou mesmo aqui em Porto Alegre, anteriormente. Dessa forma, a Caixa também não registra o dossiê, e aí também vai para o Poder Judiciário para resolver a situação.
De próximos passos que a gente pode projetar, secretário, a respeito desse impasse? O que, que a gente pode adiantar, contar aqui na Rádio Gaúcha?
Kelly, nós estamos assim, ó, trabalhando todos os dias, né, até a área técnica social aqui do DEMAB, tentando convencer famílias, ampliar, mas a gente vai até um limite. E quando chega num limite que não há mais solução, passa a ser a esfera do Poder Judiciário. O que nós esperamos? Né? Foram realizadas 20 audiências já na terceira vara federal e mais 5 audiências na conciliação do Poder Judiciário Federal, essas últimas 5 audiências nessa semana. Nós esperamos as primeiras decisões, sobretudo dessas audiências da terceira vara federal. O que ocorre nessas audiências? A Frapor, que é a titular da ação, vai lá, coloca seu ponto de vista, seus argumentos. As pessoas que estão no local também direcionam algum tipo de encaminhamento, pedem algum tipo de indenização, e nós aguardamos que a juíza nos diga qual é o valor, por exemplo, que a família que se recusa a ir para aquele empreendimento tem direito à indenização, porque nós entendemos que é uma coisa ou outra, né? Ou a indenização ou aquele empreendimento que está lá na Zona Norte de Porto Alegre. Quero dizer ainda, se por acaso alguém lá da Nazaré que está nos acompanhando, o Maristas, nós temos cuidado deles assim, com muito zelo, né? Já está com um ônibus circulando lá dentro, começamos há uma semana a obra da creche no local, essa obra é paga também em convênio com a Frapor, devemos começar ainda nesse primeiro semestre, aguardando a ordem da Secretaria Municipal da Saúde, a construção do posto de saúde lá dentro, e é uma área assim, um tanto quanto aprazível, dentro daquele local, com muito verde, que eu espero que as pessoas possam colaborar, e a gente tem um compromisso muito grande com a prefeitura em manter aquele local em boas condições para as pessoas viverem. Né? Mas a nossa expectativa nesse momento não é outra que não o andamento das questões na esfera do judiciário. A gente precisa que a justiça decida para que, sim, a partir daí, a gente possa seguir com o planejamento da prefeitura, que é da qualidade de vida dessas famílias no novo local.
Secretário da Habitação de Porto Alegre, André Machado, muito obrigado, bom trabalho.
Posso fazer um pedido só, Leandro?
Por favor.
Aproveitar a audiência de vocês aqui, eu sei que está em cima da hora, não deixe de doar alimentos nos postos de arrecadação drive-thru aqui em Porto Alegre, toda a equipe do DEMAB está lá, nós já arrecadamos mais de 18 toneladas de alimentos e na hora de for vacinar, não deixe de levar lá um quilo de alimento não perecível. Essa ação tem ajudado porque um dos grandes problemas dessa pandemia agora é a fome e o DEMAB tem ajudado a combater isso também. Muito obrigado,
boa lembrança. Obrigado.